Y el doctor vio porque se hizo algo María y está lo mató.
¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo
Relativamente ao membro António Machado, não recebemos, ao Sr. Deputado António Machado, não recebemos qualquer comunicação. Admito que possa ter sido qualquer problema de comunicação agora de última hora, qualquer coisa. Portanto, partimos do pressuposto que está a ser enviada essa comunicação e daí estar substituído pelo Sr. José Bernardo. Relativamente às cedências de tempo, recebemos então 5 requerimentos de cedências de tempo de presidentes de junta. 3, 4, 5, 6. Do presidente de junta de Guandarém, Vila Nova de Cerveira e Lovelha, Cornes, Canemil e Guandara, Noivo e Campos e Vila Meã. Passamos já de seguida, não havendo mais expediente que nos tenha sido dado conhecimento, passamos já ao período dentro da ordem do dia, começando pela apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, que foi enviada por e-mail a todos os membros, e se não há qualquer... Se alguém quer intervir a respeito da ata, faça favor, se não, passaríamos à votação. Ninguém? Quem vota contra? Um voto do Sr. Pedro Soares, do Sr. Deputado Pedro Soares. Quem se abstém? Um voto do Sr. Deputado Aristides Martins. Aprovado por 24 votos. Por maioria de 24 votos.
Há 3 pessoas que não votam.
Ora, somos 23. 23, não é?
Não vota a Sra. Deputada Carla Torres, não esteve presente na última Assembleia. Não vota também a Sra. Deputada Liliana Silva, que também não esteve presente. E não vota a Presidente da Junta de Freguesia de Loiva, Elizabeth, quem esteve na última Assembleia foi a Secretária, penso, da Sónia.
Então serão 21 votos. Maioria de 21 votos. E um voto contra e uma abstenção. Relativamente, então, votos de labor, congratulação, saudação e pesar, inscrições, Sra. Deputada Mara, Maio Luís,
Marisa,
mais, Vilar, estes 4. Faça favor, Sra. Deputada Mara.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e Sras. Vereadoras, Excelentíssimo Presidente de Junta e Srs. Deputados, Excelentíssimo Público e Comunicação Social. Quando nascemos, crescemos e vivemos na maior parte da nossa vida num lugar maravilhoso como Cerveira, orgulhamos-nos das coisas boas que nela existem. Orgulhamos-nos do crescimento económico, das respostas às necessidades da população, das tradições, até do crescimento das plantas, mas sobretudo o sucesso das pessoas. E particularmente das pessoas, porque são estas que dão nome, dão ênfase e difusão ao nosso concelho. Manuel Barbosa Pereira, nascido a 7 de janeiro de 2002, natural de Vila Nova de Cerveira, licenciado em Economia pela Universidade de Braga e atualmente frequenta o mestrado em Finanças na Universidade Nova. Frequentou a creche e jardim de infância da Santa Casa de Cerveira. Com 6 anos, juntou-se ao movimento escutista de Reboreda. Participou em diversas atividades desportivas, tais como futebol, Clube Desportivo de Cerveira, e o basquete. Participou nas comédias de ninho e atividades de verão na Bienal de Cerveira. Aos 17 anos, ingressou em Economia na Universidade do Minho. Trabalhou no espaço de comidas a tempo parcial. Ainda no primeiro ano da faculdade, ingressa em muitos projetos. Após a pandemia, ingressa no projeto Gesta Sangue, onde contribuiu para a reconstrução do Oito Casas. E muitas outras atividades e projetos fizeram parte do seu currículo de vida. O Banco de Portugal atribuiu-lhe o prémio Professor Jacinto Nunes, onde se destacam os melhores alunos de licenciatura em Economia do ano 2021-2022. Jovem, humilde, pacifista, inteligente, bom ouvinte, extremamente educado e bem criado, soube aproveitar todos os ensinamentos e oportunidades que a vida, as pessoas, a família que tanto ama e as atividades que participou e com elas beneficiou para hoje ser um jovem com real cenário que escolheu, a economia. Orgulho é a palavra que tanto faz sentido quando lemos as notícias sobre o jovem. A bancada do PS, com assento nesta Assembleia, vem apresentar um voto de louvor ao jovem Manuel Barbosa Pereira e aos pais pelo processo educativo do seu filho, pressupondo que será enviado este voto de louvor. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada.
Sr. Deputado Mário Luís, por favor, foi o segundo.
Sim.
Boa noite. Acho que não está ligado o micro. Sim? Então, boa noite outra vez. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caras secretárias da mesa, Sr. Presidente da Câmara, vereadoras, colegas deputados municipais, público que está aqui presente e também que nos acompanha em casa e comunicação social. Foi com um manifesto da consternação e tristeza que Cerveira e os cerveirenses receberam a notícia de falecimento do Dr. Luís Gonzaga. Do seu nome completo, Luís Gonzaga Pena Machado, exerceu as suas funções de médico no Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira durante décadas. Desde janeiro de 80, cheguei à conclusão hoje que a conversar com alguém e dizer-me que passaram foi até à quarta geração familiar, em certas famílias de Vila Nova de Cerveira. A partir de 2003 até 2011, assumiu o cargo de diretor do Centro de Saúde de Cerveira. Também não sabia, disseram-me hoje, que foi bombeiro no ativo, dando formação a bombeiros voluntários de primeiros socorros e suporte básico de vida. Esteve ligado, por último, a várias empresas do concelho, e não só, daqui da zona industrial, e também outras empresas, devido à sua atividade de medicina no trabalho. Também, mulher Maria Luísa exerceu a sua atividade com esmero, dedicação e disponibilidade total. Enfim, um homem com vasto currículo, com vasto e rico currículo de enorme profissionalismo e apego à causa pública. Mas, e isso sabia perfeitamente, nesta casa também deixou a sua marca. Deixou a sua marca, as suas ideias, os seus projetos e a sua perspectiva para o concelho. Enfim, o seu trabalho, o seu labor. Foi vereador, integrando as listas do Partido Social Democrata de 93 a 97. Vivei com ele muitos momentos, porque foi durante muitos anos o meu médico e médico da minha família. E o que ressalta desses contactos é o seu elevado profissionalismo, como já disse, a sua afabilidade, uma pessoa extremamente cordial, e a vontade férrea de resolver os problemas, não distinguindo pessoas nem classes sociais. Para mim, e certo para muitos de nós, era assim o Dr. Luís Gonzaga. E não sendo um cerveirense de nascimento, deixou muito da sua vida pessoal e profissional à Cerveira e aos cerveirenses. Atrevo-me quase a dizer que muitos dos que estão aqui nesta sala e dos que nos seguem lá em casa e mais travairense também, comungam deste sentimento da dádiva solidária que o Dr. Luís Gonzaga transportava no seu dia-a-dia. Por exposto, em meu nome pessoal e da bancada Pensar Cerveira, proponho um voto de pesar que seja unanimemente votado por todos os elementos desta Assembleia. E, obviamente, desse voto que chegue a comunicação à família. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Mário Luís. Muito obrigado. Sra. Deputada Vilar Araújo, faça favor.
Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras e Sr. Vereador, Sras. E Srs. Deputados Municipais, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. A bancada do PS propõe um voto de pesar pelo falecimento de Carlos Renato Lourenço. Carlos Renato Lourenço faleceu no dia 18 de dezembro de 2022, aos 49 anos, natural de Toronto, Canadá, com data de nascimento a 16 de setembro de 1973. Filho de Joaquim dos Anjos Lourenço e Maria da Conceição Pires Lopes Araújo. Residia no nosso concelho, mais propriamente na rua Estrada Santa Eulália, número 114, em Gondar. Foi com enorme dor que se tomou conhecimento da trágica notícia do seu falecimento, mais ainda maior para a sua esposa e filha, ao qual apresentamos o nosso profundo pesar e sinceras condolências. A sua ação política foi visível no nosso concelho, mais propriamente na União de Freguesias de Candomil em Gondar. Era militante do Partido Socialista, ex-autarca, ocupando o lugar de tesoureiro na Junta da Freguesia de Gondar no mandato de 2009-2013. Era atualmente membro da Assembleia da Freguesia na União de Freguesias de Candomil em Gondar. Teve sempre um cunho muito pessoal e convicto nas suas intervenções. Lembramos aqui a lealdade e a dedicação que tinha perante a União de Freguesias. Pelo seu percurso e exemplo de vida, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere aprovar o presente voto de pesar pelo seu falecimento. Com quem ele teve a oportunidade de privar e de trabalhar, destaca-se a sua vertente que merece um profundo respeito e admiração de todos, indo muito para além das funções que desempenhou. Carlos Renato Lourenço é, assim, reconhecido como um homem de bem e um amigo do seu amigo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vilar. E faltará o Marisa, faça favor, Sra. Secretária.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal e Sras. Vereadoras, Srs. E Sras. Deputadas, estimado público aqui presente online, comunicação social. A bancada do Partido Socialista vinha também fazer um voto de louvor a Manuel Barbosa Pereira. Associamos-nos assim ao voto de louvor que a deputada Mara acabou de ler e propomos um voto em conjunto. Obrigada.
Sendo assim, se não há mais. Há mais um.
Sr. Presidente, se me permite, está para nos associarmos de manhã ao voto já para o Dr. Luís Gonçalves.
Muito bem.
E exatamente a mesma coisa.
Relativamente ao Carlos Bernardo.
Exatamente.
Ao Lourenço. Pronto, sendo assim, iremos então submeter a admissão em bloco dos quatro votos. Quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém? A sua admissão está aprovada por unanimidade. Agora, um a um, voto de louvor Manuel Barbosa, apresentado pela Sra. Deputada Mara. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segundo voto, Sr. Deputado Mário Luís, voto pesado do Dr. Luís Gonzaga. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Voto pesado Carlos Renato Lourenço, apresentado pela Sra. Deputada Vilar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E então, o último voto, Manuel Barbosa. Aliás, Neste caso são três votos, já está aprovado esse, o primeiro voto que o PS aderiu ao voto do apresentado pela sua deputada Mara. Sendo assim, passamos às intervenções políticas, interpelações ao Sr. Presidente da Câmara, inscrições. Cláudio, o Sr. Deputado Cláudio, o Sr. Deputado Joaquim Barroso, o Sr. Deputado Aristides Martins, mais, o Sr. Presidente de Sopo, o Sr. Presidente de Abreu e Nogueira, o Sr. Deputado Pedro Soares. Começamos com o Sr. Deputado Cláudio Coelho, faça o favor.
Boa noite, Sr. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente online e comunicação social. É com agrado que constatamos que a dinâmica cultural começa a ser uma parte integrante da nossa identidade como comunidade, onde habitantes e turistas de todas as idades fazem parte das celebrações do nosso município. As atividades inerentes à época natalícia, assim como a de passagem de ano e de carnaval, voltaram a dar vida às terras de Cervaria. É com profundo orgulho que a bancada do Partido Socialista parabeniza este Executivo pela integração da história, não só do calendário, mas sim de todos, por uma Cerveira viva como ponto fulcral de atividades culturais e de celebração. Tornando como exemplo as celebrações natalícias, Cerveira não só primou pela iluminação de todas as suas ruas, mas também pelo destaque fundamental para aqueles que são o futuro de todos nós. A magia de Natal para as nossas crianças foi celebrado com um momento musical Disney in Concert, que, para além dos nossos pequenos habitantes, juntou também outros tantos turistas dessa mesma idade. Já na festa de Carnaval, Vila Nova de Cerveira destacou-se pelo cartaz que apresentou e despoletou a adesão que podemos constatar. É pertinente garantir que estas atividades culturais sejam mantidas e aprimoradas a fim de continuar a contribuir para o nosso património cultural e económico. A dinâmica cultural de Vila Nova de Cerveira é uma parte essencial da nossa comunidade e devemos estar empenhados em mantê-la e trabalhar para tornar nossos eventos culturais ainda mais significativos, sustentáveis e relevantes para as necessidades e expectativas dos veirentes e de quem nos visita. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A seguir, o Sr. Deputado Joaquim Barroso, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras e Sr. Vereador, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente online, comunicação social, Sr. Presidente, se me permite, eu farei duas intervenções diferentes, mas vou fazê-las seguidas para ganharmos aqui algum tempo. De acordo com o regimento da Assembleia Municipal, referente aos representantes nos diversos órgãos para que foram eleitos por inerência da Assembleia, deverão apresentar na sessão de fevereiro um relatório sumário dos acontecimentos mais relevantes e cumpro-me assim informar que nas funções que foi investido como membro da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, sim, devo referir o seguinte relativo ao ano de 2022. Conforme exposto no ano anterior, o ato de instalação da nova Assembleia da CIM decorreu no dia 17 de janeiro de 2022 pelas 18 horas, de acordo com a intervenção aqui apresentada a 25 de fevereiro de 2022. A primeira reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal decorreu a 28 de abril de 2022 em Viana do Castelo, com a seguinte ordem de trabalhos. Período antes da ordem do dia teve lugar a apreciação e votação da ata da reunião realizada a 17 de janeiro e apreciação de outros assuntos de interesse para a comunidade intermunicipal. No período da ordem do dia, a apresentação, a apreciação da atividade da comunidade intermunicipal apresentada pelo Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal, Dr. Manuel Batista. a apreciação e votação do relatório de gestão de contas referente ao ano 2021, a revisão das grandes opções de plano e orçamento de 2022, relativa à aplicação do saldo de gerência e, por fim, como na nossa Assembleia Municipal, o período reservado à intervenção do público. A primeira reunião extraordinária decorreu no 27 de junho de 2022 em Ponte Lima, tendo como pontos da ordem a apreciação e votação do relatório de gestão de contas consolidado referente ao ano 2021 e a alteração do mapa de pessoal de 2022. A segunda reunião ordinária e última da Assembleia Intermunicipal decorreu a 9 de dezembro de 2022 em Melgaço, com a seguinte ordem de trabalhos. Período antes da ordem do dia teve lugar a apreciação e votação das atas das sessões anteriores e a apreciação de outros assuntos de interesse para a comunidade intermunicipal. No período da ordem do dia teve lugar a apreciação da atividade da comunidade intermunicipal, a apresentação da estratégia do Alto Minho 2030 pelo Dr. Paulo Queiroz da JP Consultores, e neste ponto pedirei autorização à CIM para poder enviar para a Assembleia Municipal e a mesa poder distribuir a todos os senhores deputados. A aprovação dos documentos relativos ao quadro plurianual de programação orçamental e documentos provisionais de 2023 e as grandes opções de plano e orçamento de 2023, a nomeação de um auditor externo para os anos 2022, 2023 e 2024 e a informação relativa à participação da CIM como associado do CIAB, Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo. Por fim, o período reservado à intervenção do público. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em síntese, foram estes os trabalhos realizados pela Assembleia Intermunicipal da CIM do Alto Minho no ano 2022, que integro como representante da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Muito obrigado.
Senhor Presidente, a acústica não me parece.
Não. Acho que o problema não era o orador. Não está. Esperemos, em termos de audição na transmissão online, está.
Não está.
Não está.
Já estou a ter informação que não está.
Pode ser algum problema de injeção? Sim, sim, sim. Só que há um feedback muito.
Exato. Vamos ver se no intervalo depois tentamos conseguir
se me permite então passar para a segunda intervenção, aqui mais política. No primeiro dia do ano 2023, o nosso concelho foi assolado por uma tempestade como não há memória. Em poucas horas, a precipitação atingiu extremos absolutos. Segundo o IPMA, no relatório de janeiro, refere o seguinte: em algumas estações meteorológicas da região norte e do litoral centro, série com 25 anos, foi ultrapassado o anterior valor diário de precipitação. Na estação de Vila Nova de Cerveira, o valor de 177,4 milímetros, correspondente a um novo extremo de precipitação diária. O máximo anterior eram 138,4 em 22 de outubro de 2001, ou seja, temos uma variação de 138 para 177, e aqui uma distância temporal de mais de 20 anos. Pode ainda ler-se que o maior valor mensal de quantidade de precipitação em janeiro, isto refere-se à Zona Norte, foi registado, mais uma vez, na Estação Meteorológica de Vila Nova de Cerveira, com 477 milímetros. Em poucas horas de chuva intensa, os prejuízos do nosso concelho atingiram milhares de euros. Em primeiro lugar, em nome da bancada do Partido Socialista, uma palavra de apreço a todos que estiveram junto da população, autarcas, bombeiros, forças de segurança e proteção civil, funcionários de autarquia, empresas e voluntários. Senhoras e senhores deputados, vivemos o que temos vindo a assistir pelos mídia, ora em cimeiras mundiais, ora em fenómenos extremos, em mudanças drásticas do clima, colocando em causa o bem-estar e a vida humana.
A natureza responde com veemência a décadas de poluição, com a emissão de carbono sobre a atmosfera, a contaminação dos solos, a contaminação das águas, com o uso e abuso da casa de todos nós, o planeta Terra. Partilho convosco alguns factos das consequências vividas nos últimos anos no nosso planeta. Os eventos climáticos ocorridos nos últimos 40 anos resultaram em mais de 487 mil milhões de euros em perdas financeiras da União Europeia. Entre 1980 e 2020, morreram na União Europeia mais de 138 mil pessoas devido a eventos meteorológicos e climáticos extremos. O custo económico das inundações fluviais na Europa ultrapassa, em média, 5 mil milhões de euros por ano. Os incêndios florestais causam anualmente cerca de 2 mil milhões de euros de prejuízos económicos. As alterações climáticas deixaram de ser vistas apenas pela televisão nos pontos do globo, passando a ser vividas e sentidas na nossa terra e pelas nossas populações, sendo Portugal um dos países europeus mais vulneráveis aos impactos da alteração do clima. De logo, chuvas e enxurradas como não há memória, extremos ou picos extremos de frio ou de calor, incêndios cada vez de maiores proporções e a consequente degradação dos solos, perdas das paisagens, do verde que tanto caracteriza o Minho, perda da fauna e da flora autóctone, crises de saúde pública. Em suma, uma perda da biodiversidade, da natureza e da saúde e bem-estar que caracterizam o nosso território. As autarquias locais, órgãos mais próximos dos cidadãos e do território, são as que melhor conhecem a sua realidade e conseguem implementar medidas para proteger eficazmente os cidadãos e os ecossistemas. Se nada for feito face às alterações climáticas, as nossas populações e os nossos territórios continuarão a suportar os seus efeitos, vendo a perda de recursos naturais, bem como o impacto direto na alimentação, na energia, na água, na saúde e na qualidade de vida. E, consequentemente, colocando em causa a sustentabilidade do território, dos ecossistemas e da vida do nosso planeta nas próximas gerações. Nas suas conclusões, o Conselho Europeu sublinhou que a transição para a neutralidade climática traz oportunidades significativas em termos de crescimento económico, mercado e emprego, desenvolvimento tecnológico. Senhoras e senhores deputados, é do futuro, da vida e do planeta que deixamos aos nossos filhos e netos que falamos. E é deste futuro que todos temos a nossa cota parte de responsabilidade individual e coletiva que aqui falo. Como refere a DECO, este é ainda um caminho lento face à necessidade urgente de preparar, envolver e proteger os cidadãos face às alterações climáticas. Senhor Presidente da Câmara Municipal, sabemos da aprovação de um plano intermunicipal de adaptações às alterações climáticas pela CIM do Alto Minho. Sabemos também da necessidade e da responsabilidade urgente do desenho de um conjunto de medidas pela autarquia para a transição climática e que a lei assim também exige. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o planeamento, a prevenção, a gestão de recursos, o planeamento urbano, a sensibilização das populações, a prontidão de resposta dos meios são matérias nas quais pode contar com a colaboração e disponibilidade total da bancada do Partido Socialista na nossa ação política em contribuir para que o nosso município esteja na linha da frente da ação pelo clima, pela saúde e bem-estar atual e futuro da nossa terra e das nossas gentes, nesta que é uma luta de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Muito obrigado. Sr. Deputado Aristides Martins, faça o favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária desta Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e Meus Senhores aqui presentes e online. Sr. Presidente, tenho três questões, assuntos invertidos entre as questões, e são o seguinte. A primeira questão tem que ver com o seguinte. O movimento dessa Assembleia tem conhecimento que os serviços do município têm levado a cabo, em várias artérias aqui do nosso concelho, intervenções relativas à colocação de vasos, mecos, outros objetos, e em concreto falo na Rua Queiroz Ribeiro. É como sabido, todos os cerveirenses, que esta artéria, esta rua, na metade sul, para baixo, desde há vários anos, que esta Assembleia e os órgãos municipais aprovaram e disciplinaram uma circulação automóvel condicionada. Todos sabem que a rua tem um sinal, uma sinalética, que limita a sua circulação nesse troço às cargas e descargas e aos moradores. E, portanto, esta disciplina é que tem vindo a manter-se e tenhamos conhecimento de forma pacífica e ordeira. O que é certo é que, de facto, verifica-se que foram colocados um conjunto de vasos, possivelmente para enquadrar alguma realidade que estaria a pôr em causa algo que também não temos ainda conhecimento. Aqueles vasos, de quem passa na rua, percebe que a circulação de trânsito autorizado, cargas e descargas e moradores, não é, na sua discussão, só passagem. Um morador pode entrar na rua para ir à sua casa e para resolver um qualquer assunto, recolher uma pessoa ou fazer outra situação qualquer. Portanto, é natural que o carro tenha que não estacionar, porque ali não é proibido estacionar, mas eventualmente imobilizar, parar por algum momento. Se não houver uma bainha que permita esta sucessiva circulação, o que é que vai acontecer? O carro fica no meio da estrada e quem vem atrás aguarda. Eu penso que se calhar devia ser verificada a situação de modo a criar, ou mais abaixo ou mais acima, exatamente esta possibilidade. E a pergunta é muito simples, Sr. Presidente da Câmara. Tem conhecimento desta operação, desta intervenção, desta rua em concreto? Os moradores desta rua, que são vários, tiveram conhecimento atempadamente de que iriam ser colocados obstáculos à porta das suas residências e dos seus negócios? E qual é o objetivo da mesma? Se o Sr. Presidente nos puder informar, aqui à Assembleia Municipal, poderíamos, obviamente, ficar mais informados, o que é sempre bom. A segunda questão troca com a intervenção do deputado Barroso, que diz exatamente que, e bem, tivemos um intempério como na memória e, de facto, as consequências foram graves e gravosas para várias das freguesias. Obviamente que a minha pergunta também é muito simples. Esta matéria é a seguinte. Temos conhecimento e sabemos que a Câmara, e bem, junto do Governo Central, pediu que fosse declarada a situação de calamidade fruto dessa intempérie. Sr. Presidente, qual é o ponto da situação? Foi declarada a calamidade de Vila de Cerveira ou ainda está a ser estudado? Gostaríamos também de ter informação sobre esse ponto. E a terceira questão tem que ver com algo que está neste momento em discussão pública a nível nacional. E eu volto ao assunto porque já foi tratado, ainda que noutro enfoque, na anterior Assembleia Municipal, e que tem que ver com a habitação, ou melhor dito, com a falta dela, no município de Cerveira. Se bem se recordam, na última Assembleia fiz uma pergunta muito concreta ao Sr. Presidente, não obtive uma grande resposta, provavelmente poderei ter mais sucesso nesta Assembleia. Sabemos que está de facto em discussão pública e, portanto, aqui esta Assembleia é exatamente o sítio onde se discutem coisas públicas e coisas que têm que ver com a nossa realidade e o nosso município. Sabemos que está pensado e está a ser preparado um conjunto de medidas, dentre as quais disponibilizar terrenos públicos e edifícios para que cooperativas ou o setor privado possam fazer habitação, ou está aos custos acessíveis, algo que parece que os custos acessíveis não são algo bem entendido, mas chamemos-lhe o que quisermos, o que é certo é que é uma forma de trazer a habitação a um concelho que está absolutamente carente dela. Não é a habitação, obviamente, que está a ser construída pelos privados, porque, como compreendemos, é muito importante que assim seja, mas não é a solução, porque os privados vão construir para o seu negócio a preços que todos, eventualmente, já tenhamos noção, que não são compagináveis com a bolsa de pessoas que têm, se calhar, uma condição económica que não acede a esse mercado. E, portanto, é nesse nível que me parece que isto tem que ser discutido e tem que ser trazido a esta Assembleia. Também sabemos que há uma intenção, ou uma outra intenção, que simplificar tudo o que é licenciamentos, os projetos de arquitetura deixam de estar sujeitos ao licenciamento municipal, ficam apenas não só na responsabilidade dos técnicos que subscrevem os termos de responsabilidade, e com um aspecto importante que eu acho que é também importante e questionado, o Sr. Presidente poderá eventualmente, uma vez que tem muita mais informação do que eu e do que o Pensar Cerveira, que é: pensa-se inclusivamente em criar aqui uma questão, uma figura da penalização financeira para as entidades públicas que não respeitam os prazos previstos para a emissão de pareceres ou tomada de decisões, passando a correr juros de mora a benefício do promotor. Vejam o que isto é. Ou seja, as entidades públicas vão começar a indemnizar os promotores sempre e quando se atrasem no licenciamento exatamente da habitação. O que é uma ideia, enfim, bastante audaz, para não dizer mais. Depois temos ainda a questão de o Estado, e aqui eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se eventualmente isto depois, em termos de ideia, pode alargar-se aos municípios, arrendar as casas disponíveis por um período de 5 anos, para depois subarrendar essas mesmas casas a quem delas necessita, a valores de renda, obviamente, aceitáveis e num patamar que possam ser suportados. Prevê-se uma panóplia de benefícios fiscais, que obviamente aqui interessa-nos aqueles que depois revertem e têm impacto no orçamento municipal, como sejam o problema das mais-valias, o problema do IMT e o problema do IMI. Porque, de facto, a intenção aqui é muito boa, que é praticamente isentar um conjunto de situações de impostos que são municipais. Enfim, isto é medidas nacionais que estão a dispor sobre coisas que vão ter impacto na nossa carteira, ou seja, na carteira do município. E para finalizar, aqui uma medida efetivamente também muito interessante, que é criar uma linha de crédito de até 150 milhões de euros para financiar obras coercivas dos municípios. Ou seja, pôr os municípios a fazer obras naquilo que são hoje edifícios devolutos, degradados e sem condições de habitabilidade, para os pôr no mercado. Portanto, temos aqui uma ideia também audaz. Sr. Presidente, isto é apenas uma síntese, isto é muito mais vasto, mas é importante começarmos a discutir por algum lado e também começar a discutir localmente. Eu sei que isto ainda não está nada decidido, mas quando estiver decidido, provavelmente a questão já se torna inútil. Portanto, é fazê-lo agora, enquanto as questões ainda estão em cima da mesa. Sr. Presidente, Sr. Presidente, revê-se nestas medidas para o município de Vila Nova de Cerveira? Gostaríamos também de ouvir a sua opinião sobre as mesmas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A língua, ou
tudo.
É assim, eu estou a perguntar à dona Lucinda se, que nos está a assessorar hoje, se de facto lá em casa se está a ouvir ou não.
Eu estou a ouvir no meu telemóvel.
De qualquer forma, sendo assim, vamos fazer assim, vamos fazer um intervalo de uns breves minutos para ver se de facto, porque há aqui qualquer coisa que o som não está a sair nas minhas condições. Vamos suspender 5 minutos e, entretanto, a ver se depois, ao voltarmos, se melhora o sistema sonoro. Muito obrigado, até já.